Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo. Capítulo 13. A glória da luz do Evangelho da glória. Ao começar a ver mais de perto o tema sobre o Evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo, procuramos expor, nos capítulos anteriores, que esta faceta do Evangelho nos é dada, entre outros pontos, para 1. Enaltecer o sobremodo excelente propósito do Senhor associado ao seu Evangelho, o qual é que conheçamos a Deus de uma forma mais ampla e pessoal por meio da revelação de quem é Cristo. 2. Enaltecer a novidade de vida ou vida eterna que provém daquele que já consumou tudo o que era necessário ser realizado para que esta novidade de vida pudesse ser ofertada a todos os seres humanos mediante a graça celestial. 3. Enaltecer ao Senhor Jesus Cristo como aquele que sustenta o que já foi consumado e que sustenta a vida eterna que provém dele. 4. Enaltecer o ponto de que é através dos seus múltiplos ministérios exercidos em sua posição ao lado do Pai Celeste, e evidenciados após a sua crucificação, morte, sepultamento e ressurreição, que o Senhor Jesus Cristo atua para que cada uma das dádivas que necessitamos, segundo o seu Evangelho, também passe a ser uma realidade ou uma experiência viva em nós. Entretanto, e considerando que o conhecimento da glória de Cristo e o relacionamento com ela é tão crucial para o avanço ou crescimento na novidade de vida concedida por Deus, por que, então, um número tão elevado de pessoas, inclusive muitas que buscam intensamente conhecê-la, conhecem tão pouco sobre a glória do Senhor Jesus Cristo em sua condição presente e exaltada por Deus sobre tudo e sobre todos, exceto sobre o próprio Pai Celestial que tudo lhe outorgou? Para que possamos analisar uma resposta mais ampla e, ao mesmo tempo, mais precisa à pergunta do parágrafo anterior, gostaríamos de relembrar abaixo o texto que está sendo adotado neste estudo como base para a referência ao Evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo. 2 Coríntios 4, 3-6. Mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Se alguém for precipitado em analisar o último texto exposto acima, poderá, através de uma análise superficial dele, chegar a uma conclusão equivocada de que o motivo pelo qual as pessoas não veem o Evangelho também como o Evangelho da glória de Cristo e da glória de Deus é a cegueira que o diabo causa nas pessoas. Embora o texto acima declare que o Deus deste século, chamado também como o Príncipe das Trevas, produz a cegueira em muitas pessoas, o texto não declara que esta ação é realizada indistintamente sobre todas as pessoas e nem declara que esta ação é realizada independentemente da postura que as pessoas adotam em suas vidas. O texto em referência deve ser visto com grande ou especial atenção para que ninguém incorra no pensamento de que o diabo tem poder para cegar o entendimento de qualquer um que ele almeje cegar. Dita a consideração do parágrafo anterior sobre o último texto em referência, podemos observar que os versos em questão nos mostram que o motivo pelo qual as pessoas não veem o que há no Evangelho da glória do Senhor, é a falta de acesso que elas têm à luz do próprio do Evangelho da glória, e que esta falta de luz, por sua vez, lhes é imputada pelo diabo por causa da incredulidade que as próprias pessoas adotam em seus corações. Se olhássemos o texto em referência sob o prisma de várias camadas, poderíamos talvez, como exemplo, dizer que a cegueira causada pelo chamado Deus deste século é a camada mais externa e superficial dos motivos que impedem as pessoas de verem o Evangelho da glória do Senhor como deveriam vê-lo. Entretanto, onde a falta de acesso à luz do próprio Evangelho da glória, causada pela incredulidade das pessoas, é a causa mais profunda para que elas não venham a se relacionar com a glória do Evangelho como o Senhor intenta que elas o façam. Em outras palavras, talvez poderíamos dizer que o Evangelho da glória de Cristo e da glória de Deus permanece encoberto para muitas pessoas porque a luz para vê-lo não lhes resplandece. Entretanto, esta luz não lhes resplandece porque o Deus deste século se interpõe para que não vejam a luz, usando, para isto, a incredulidade das pessoas para poder se interpor entre os incrédulos e a luz do Evangelho da Glória. A compreensão do texto ao qual estamos nos reportando é particularmente desafiadora, pois ele faz referência às atuações distintas de três partes também distintas, a saber. Primeira parte distinta, relaciona-se ao posicionamento de fé ou de incredulidade de cada pessoa. Segunda parte distinta, relaciona-se à atuação do Deus deste século sobre as pessoas que se posicionam com incredulidade em relação ao que lhes é oferecido pelo Senhor. Terceira parte distinta, relaciona-se à atuação da luz do Evangelho da glória do Senhor em relação às pessoas que creem e recebem o que Deus oferece a elas através do seu Evangelho. Por mais que o texto em referência mencione o que o Deus deste século intenta fazer em relação àqueles que se posicionam como incrédulos e por mais que Deus queira que a luz do Evangelho da glória seja concedida aos que creem nele para compreenderem de forma mais ampla e precisa o que lhes é oferecido neste mesmo Evangelho. É a atuação da parte que cabe aos seres humanos realizarem que define a atuação das outras partes no que se refere à cegueira em relação à luz do Evangelho da Glória ou relação ao conhecimento desta luz. A compreensão do texto em referência é desafiadora, pois o texto nos mostra uma sucessão de fatos que podem advir do posicionamento que uma pessoa adota no coração. O texto em questão nos mostra que o posicionamento que uma pessoa adota em relação àquilo que Deus intenta que ela creia, também define aquilo que se segue em relação à respectiva opção de fé ou incredulidade feita por uma pessoa. Se uma pessoa passa a crer naquilo que o Senhor quer que ela inicialmente creia, a consequência desta atitude a leva a ver a luz do Evangelho da Glória, que, por sua vez, ilumina o entendimento desta pessoa para continuar crescendo no conhecimento do Evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo. Se, porém, uma pessoa se posicionar em incredulidade para com aquilo que o Senhor intenta que ela creia primeiramente, a consequência desta descrença leva esta pessoa ao encontro com a cegueira de entendimento para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória. A luz do Evangelho da Glória é o que permite uma pessoa ver mais amplamente o que há nele. Entretanto, se uma pessoa não crê naquilo que ela é chamada a crer inicialmente sobre o Evangelho, a luz do Evangelho que permite conhecer mais sobre ele também pode lhe ser obstruída. Para que uma pessoa possa ver mais precisamente ou mais detalhadamente o que há no Evangelho, ela precisa aceitar primeiramente o Evangelho segundo aquilo que lhe é oferecido inicialmente para crer neste Evangelho. Quando, por exemplo, uma pessoa compra uma luminária para usá-la para ter luz em algum lugar específico da sua casa, ela não pode ter a luz desta luminária na sua casa se ela também não levar a luminária para a sua residência. Similarmente, a luz do Evangelho da Glória também é parte do Evangelho que é concedido àqueles que recebem o Evangelho primeiramente em seus pontos básicos. E este é um dos principais aspectos porque as pessoas encontram tanta dificuldade para compreender mais sobre o Evangelho da glória do Senhor. Muitas pessoas no mundo, inclusive muitos estudiosos, e até muitos estudiosos que também se denominam cristãos, têm buscado conhecer a glória de Cristo e de Deus sem fazerem uso da luz que o Senhor lhes oferece. pelo fato de não crerem de fato naquilo que Deus já lhes apresentou sobre o seu Evangelho, eles têm se distanciado muito da simplicidade que há em Cristo e no amor de Deus, ficando, assim, também sujeitos a serem cegados pelo príncipe deste mundo a respeito das imensuráveis características da glória de Deus e do seu Evangelho. Se uma pessoa não tem acesso à luz do Evangelho da glória de Cristo e da glória de Deus, ela na realidade não tem um amplo ou verdadeiro acesso a este Evangelho, mas somente tem acesso a um conjunto de letras e palavras sobre o Evangelho e não à verdadeira vida que há nele. Sem a luz do Evangelho, uma pessoa está inapta a distinguir a letra que mata do espírito que vivifica, conforme exposto mais detalhadamente no tema Letra ou Vida da primeira série de estudos do ensino sistêmico sobre a vida cristã. João 5, 39 até 40. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Para que uma pessoa possa ter a luz que a ilumina para o conhecimento do Evangelho da glória do Senhor, ela precisa primeiro ter recebido esta luz em sua vida. Portanto, a luz do Evangelho da glória de Cristo e, por consequência, da glória de Deus que precisa ser recebida para que um indivíduo possa ver mais amplamente o próprio Evangelho da glória de Cristo e da glória de Deus, por sua vez, é o próprio Senhor Jesus Cristo, o qual também é a essência de todo o Evangelho que nos é oferecido por Deus mediante a sua graça. João 8, 12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo, Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Cristo é a luz do mundo, a luz enviada por Deus a fim de resplandecer a sua glória no coração das pessoas que estavam na região e sombra da morte. Cristo é a luz enviada do céu ao mundo para as pessoas através dele poderem se reconciliar com o seu Criador, mas ele também é a luz da vida de Deus que uma pessoa somente pode encontrar no próprio Cristo. Mateus 4, 16. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. João 1, 4 até 5. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. À parte de Cristo, as pessoas ficam privadas de ver e alcançar a vida que está no Evangelho oferecido pelo Senhor, pois carecem da verdadeira e única fonte de luz que pode fazê-las ver o que lhes é oferecido por Deus mediante a graça e pela fé nesta graça. Deus estabeleceu revelar a glória da sua salvação exclusivamente em Cristo Jesus, seu Filho unigênito ou o Filho do seu amor. Mas é também somente em Cristo Jesus que Deus estabeleceu que os demais aspectos da sua glória revelada em seu Evangelho sejam conhecidos por aqueles que recebem esta salvação. É na face de Cristo, é no olhar para Cristo, através da comunhão pessoal com Ele, que nos é revelada a luz que nos é concedida a partir do reino dos céus para que continuemos a conhecer a glória de Deus que tanto necessitamos para continuar crescendo segundo esta mesma glória. 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Cristo é o nome sobre todo nome, a palavra viva eternamente, a novidade de vida e a luz eterna através da qual Deus estabeleceu que a sua glória seja mais amplamente revelada. Salmos 115, 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Filipenses 2, 9-11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. João 6, 68 até 69. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Cristo é a expressão da beleza e da santidade de Deus. Salmos 29, 2. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Cristo não declarou que ele é uma luz a mais no mundo ou que ele é mais uma luz para a vida. Cristo declarou que ele é a luz do mundo e a luz da vida, informando-nos que se uma pessoa rejeitar a Cristo, ela também rejeita a única luz para conhecer mais sobre a glória do próprio Cristo e de Deus em quem está toda a vida segundo o querer do reino dos céus. Portanto, antes de avançar sobre o papel de Cristo como a luz de um cristão, é imprescindível que as pessoas compreendam que elas necessitam ter Cristo como Senhor em seus corações para, então, terem a luz de Cristo para iluminá-las em como poderão viver e andar na novidade de vida ou vida eterna que lhes é oferecida no Senhor. Quando as Escrituras nos mostram que Cristo é a luz do Evangelho da sua glória e da glória do Pai Celestial, elas também nos informam que aquilo que está no seu Evangelho somente pode ser visto mais amplamente através da presença do Senhorio de Cristo junto àquele que quer conhecer mais este Evangelho. A obra de Deus que permite uma pessoa receber a luz da vida para ver os demais aspectos da glória de Cristo e da glória de Deus, a fim de ser guiado pelo Senhor em conformidade com esta glória, é, e sempre será, a mesma, conforme exposto nos textos abaixo. João 6, 28 até 29. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Romanos 10, 13. Porque, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. João 1, 11 até 13. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Como a luz que ilumina os demais aspectos do Evangelho da sua glória e da glória de Deus, ou como a luz da vida eterna, Cristo é uma dádiva de Deus para aqueles que, primeiramente, o recebem como a luz do mundo ou para aqueles que o recebem primeiramente como o Senhor das suas vidas. O Pai Celestial revelou a sua glória em Cristo na cruz do Calvário e na ressurreição de Cristo para que, através de Cristo, as pessoas passem a viver segundo a glória que de antemão já lhes estava reservada no Senhor eterno, pois o próprio Deus disse, das trevas resplandecerá a luz, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. A glória que estava sobre Cristo para que ele fosse apresentado como o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo, também é a glória que brilhou diante da escuridão da morte para iluminar aqueles que creem na glória salvadora do Senhor. E isto, para que estes venham a ter a luz também para o conhecimento da glória eterna que há em Deus, revelada na face de Cristo. Quando uma pessoa crê na glória de Cristo como o Salvador e Senhor da sua vida pessoal, recebe a Cristo em seu coração desta maneira, e mantém comunhão com o seu Senhor, ela também recebe a glória de Cristo como a luz para viver e andar em novidade de vida no presente e na eternidade. Quando uma pessoa recebe a Cristo como Senhor, ela também recebe a Ele como a luz que ilumina o entendimento do fato de que nos demais aspectos da glória de Cristo encontram-se a plenitude de virtudes que são necessárias para que a sua vida seja guardada e sustentada no presente e para sempre no Senhor. E, por sua vez, quando um cristão reconhece a Cristo como Senhor e recebe a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, toda uma nova percepção sobre Deus, sobre Cristo e sobre como o Senhor quer ensiná-lo e conduzi-lo em todas as áreas da sua vida pode vir a se descortinar diante deste cristão. Reconhecer e receber a Cristo como Senhor e como a verdadeira luz para a vida pessoal diária em Deus é o caminho para crescer no conhecimento dos demais atributos de Deus e de Cristo, pois Deus estabeleceu o próprio Cristo para, através do Espírito Santo, nos ensinar sobre como podemos nos relacionar com o Espírito do Senhor, com Cristo e com o Pai Celestial. Efésios 3, 16-19. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e, assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Quando alguém recebe a Cristo como o Senhor, a luz do Senhor está disposta a brilhar no coração deste indivíduo para que também veja como Cristo pode estar com ele continuamente e como Cristo pode operar nele a esperança e a fé que é de acordo com a vontade do Pai Celestial. Depois que uma pessoa tenha Cristo como seu Senhor e a sua luz, Cristo continua a mostrar mais amplamente a ela quem ele é nos seus mais diversos atributos e funções. E isto, para que ela também confie mais em Cristo no sentido de permitir que o Senhor opere aquilo que ela necessita que Deus realize nela em favor de sua vida. Independentemente se uma pessoa a busca ou não, em Cristo está e sempre estará toda a glória que um ser humano precisa conhecer para obter uma vida segundo a fé e esperança em Deus. Entretanto, quando alguém busca a Cristo para ele ser o Senhor da sua vida, Deus lhe concede a salvação eterna e também a luz para que possa ver a glória eterna do Senhor que nos é revelada pelo Evangelho da sua glória. Quando olhamos o Evangelho da Glória pelo ângulo da glória do Senhorio e da luz de Cristo, vemos explicitado mais uma vez porque Paulo pregava tanto a Cristo como o Senhor, pois é pelo reconhecimento de que Cristo é o Senhor que uma pessoa é salva, mas também porque é através deste reconhecimento que olhos do entendimento desta pessoa são mantidos iluminados pelo Senhor da Glória. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 2 Coríntios 4, 3-6. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Quando alguém se levanta dentre aqueles que são considerados como mortos em suas ofensas e pecados, e clama pessoalmente e diretamente a Cristo para ele ser o Senhor da sua vida, Cristo é poderoso para salvá-lo e, ainda, para fazer brilhar a luz do reino de Deus inclusive diante das mais densas trevas que tentarem se opor ao brilhar desta luz no coração daquele que clama ao Senhor. Efésios 5, 6-14. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque, por essas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois, outrora, ereis trevas, porém, agora, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça, e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é a luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. A luz na qual um cristão é chamado para andar depois que realizou a obra de crer em Cristo e recebê-lo em seu coração é o próprio Senhor Jesus Cristo a quem ele recebeu. E é na comunhão do cristão com o Senhor que Cristo o ilumina tanto em relação ao que lhe é bom fazer a cada novo dia como aquilo do qual é melhor se abster para o seu benefício. A compreensão mais ampla do Evangelho da glória de Cristo e da glória de Deus passa, obrigatoriamente, pela luz deste Evangelho. Entretanto, a iluminação que esta luz concede é alcançada pela comunhão com aquele que é a fonte de toda a luz para a vida eterna. Conforme já mencionado acima, se uma pessoa rejeitar a Cristo e o seu senhorio, ela também despreza a luz para a sua vida, assim como se uma pessoa refutar a luz que do céu lhe é oferecida, ela também rejeita a Cristo, pois Cristo e a sua luz são inseparáveis. João 3, 19 a 21. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem reprovadas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Muitos são os livros que há mundo sobre a vida cristã, muitos são os livros que há, inclusive, a respeito do Evangelho, como, por exemplo, o presente estudo. Entretanto, o viver e o andar pessoal segundo a vontade de Deus está diretamente associado a uma pessoa crer no Senhor, manter a comunhão com Cristo e permanecer sob a luz para compreender as demais facetas do Evangelho da glória de Cristo e da glória de Deus, pois é através destas demais facetas da sua glória, que o Senhor guia a cada cristão no caminho que lhe é benéfico para o presente e para a eternidade. Sem receber a Cristo no coração mediante a fé ou sem a comunhão com Cristo, também como a luz do seu Evangelho, as pessoas podem ler, escrever e até pregar sobre o Evangelho e ainda assim permanecerem sem entendimento da glória de Cristo e de Deus que nos é anunciada e oferecida por seu intermédio. Sem a fé em Cristo, no sentido de reconhecerem a Cristo como o Senhor em seus corações, as pessoas se privam da luz de Deus. E, por sua vez, dissociados da luz eterna, as pessoas ouvem, mas não compreendem, têm olhos, mas não veem o que Deus já lhes tem oferecido diante dos seus olhos. Não crer em Cristo e na sua posição de Senhor eterno é igual a colocar-se em uma condição de incredulidade, e mediante a qual o diabo procura atua para cegar o entendimento das pessoas para que também não vejam os demais aspectos da glória de Cristo e da glória de Deus. João 5, 36-38. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai, que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais temos ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não temos a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Apesar do mundo, e até muitos cristãos, não conhecerem a glória que há no Cristo ressurreto, e apesar de muitos não saberem o poder de transformação que há no conhecimento desta glória, e exclusivamente pelo conhecimento dela de glória em glória, o diabo conhece o poder transformador que o conhecimento da glória de Deus e do relacionamento com ela pode causar na vida de um ser humano. É, por isto, o Deus deste século também atua tão insistentemente para que as pessoas não a venham a conhecer à luz do Evangelho que revela a glória transformadora do Senhor. O diabo se opõe intensamente a Deus e não quer que as pessoas venham a conhecer o seu Criador. E por isto, uma das principais ações do diabo é combater o entendimento de que é na luz de Cristo que as pessoas podem vir a conhecer a Deus mais amplamente. Visto que o diabo jamais poderá tocar e corromper a Deus e a sua glória, ele atua na tentativa de obscurecer cada vez mais o conhecimento da glória de Deus entre as pessoas que não creem em Cristo. Usando como base a incredulidade das pessoas em relação a Cristo Jesus e a sua obra em favor das pessoas através da sua morte na cruz do Calvário e através da sua ressurreição dos mortos, o diabo também tenta se interpor contra a luz do Evangelho, que é Cristo, para que as pessoas também não venham a conhecer os demais aspectos da glória de Deus e da glória a Cristo reveladas também em seu Evangelho. Notemos bem, mais uma vez, que o texto de 2 Coríntios 4 não descreve que o Deus deste século procura cegar o entendimento dos incrédulos para não verem o evangelho da glória de Cristo e da glória de Deus, mas diz que o diabo procura cegar o seu entendimento para que não vejam a luz do evangelho da glória do Senhor. Apesar do diabo se opor a todo o evangelho de Deus e apesar dele não querer que as pessoas venham a conhecer o evangelho do Senhor, o foco dele é mais intensamente direcionado para que as pessoas não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. Mais do que tentar evitar que as pessoas tenham acesso às declarações do evangelho do reino de Deus, o que o diabo intenta evitar ainda mais é que as pessoas venham a conhecer a luz do evangelho. 2 Coríntios 4, 3 até 4. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O relacionamento com a luz do evangelho, que é Cristo, é algo muito interessante de ser observado, pois apesar das trevas não poderem prevalecer contra a luz, Deus permitiu e permite que as pessoas escolham receber esta luz ou escolham se abster desta luz nas suas vidas pessoais. A cegueira de uma pessoa em relação a Cristo pode ser ocasionada pelo fato de uma pessoa desconhecer que o Senhor veio ao mundo para ser o Redentor e Salvador da sua vida, mas ela também pode ocorrer por uma escolha de não crer em Cristo como o Senhor enviado pelo Pai Celestial para nos salvar ou por não estar disposto a recebê-lo como Senhor no coração. Embora uma pessoa possa ter a luz à sua disposição ou ao seu alcance, ela pode se privar da luz por se retirar da presença da luz ou, simplesmente, através do uso de um véu que se interponha entre ela e a luz ou que impeça que a luz chegue aos olhos do seu entendimento. Portanto, a incredulidade em relação aos aspectos básicos do Evangelho ou da posição de Cristo como o Redentor, Salvador e Senhor atrai um véu que pode cegar uma pessoa em relação à luz do Evangelho, levando em conta ainda que a maneira como a incredulidade é praticada pode ser bem diversificada. A incredulidade pode variar desde a crença que alega que Deus não existe até a crença nas mais variadas religiões que adoram múltiplos deuses, ou, inclusive, a partir da crença nas religiões que propõem adorar ao único Deus Criador, mas que não o fazem através de Cristo conforme nos é instruído pelo Senhor nas Escrituras. Romanos 10, 2 até 3. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Nenhuma luz de conhecimento natural ou de conhecimento religioso, por mais zelosa que tenha sido a produção deste conhecimento ou desta religião, pode substituir a única luz que pode brilhar inclusive nas densas trevas para resgatar as pessoas que se afastaram de Deus em seus corações, pois a luz que Cristo vem oferecer, ilumina o ser humano também para as coisas espirituais da vida eterna que somente podem ser vistas através do Espírito Santo que Cristo concede àqueles que nele creem. 1 Coríntios 2, versos 14, 12, e 6 até 10. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque, se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Quer seja pela tentativa de negar a existência de Deus ou de Cristo, ou quer seja pela adoção de leis religiosas como se uma pessoa pudesse ser aperfeiçoada diante de Deus através destas leis e assim alcançar a salvação de sua alma, o véu da incredulidade impede as pessoas de compreenderem a vontade do Senhor para com elas apesar da luz já estar próxima ou disponível diante delas. Pois o véu da incredulidade cega o entendimento daquele que passa a se submeter e crer nas coisas associadas ao véu. 2 Coríntios 3, 14, a, e 15. Mas os sentidos deles se embotarão. Pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Apesar do véu do templo de Jerusalém já ter sido rasgado ao meio pelo poder de Deus quando Cristo morreu na cruz do Calvário, mostrando que o caminho a Deus está plenamente aberto através de Cristo e que não há mais necessidade de nenhum outro meio para chegar ao Pai Celestial, a remoção do véu sobre o entendimento de uma pessoa, e que se interpõe contra a luz de Cristo em seu coração, depende da atitude particular de uma pessoa em relação a Cristo. O rasgar do véu do templo de Jerusalém foi feito uma vez por todas para mostrar que somente em Cristo uma pessoa pode se achegar a Deus e que nenhuma religião baseada em leis e obras para a justificação dos seres humanos terá êxito diante do Senhor. Entretanto, o véu do templo também foi rasgado para que ninguém mais precise carregar um véu pessoal diante dos seus olhos ou sobre o seu coração. O rasgar do véu do templo, ocorrido quando Cristo foi crucificado, representou a ação de Deus em deixar o caminho a ele aberto em favor de toda a humanidade. Entretanto, o véu sobre ou diante de cada coração representa o posicionamento ou a atitude que cada pessoa adota em relação ao que Deus já fez uma única vez para sempre e que é plenamente suficiente para a redenção de todas as pessoas. O véu diante de cada coração, que se interpõe contra o conhecimento mais próximo do Evangelho da glória de Cristo e da glória de Deus, somente vem a ser removido para aqueles que abandonam a incredulidade em relação aos aspectos básicos do Evangelho ou do Senhorio de Cristo. Independentemente do que as pessoas creem ou deixam de crer, o rasgar do véu que manifestou o novo e vivo caminho para Deus, através de Cristo, permanece inalterado para sempre. Entretanto, se uma pessoa rejeita a Cristo, no sentido de não recebê-lo como Senhor em seu coração, ela também não chega a compreender que ainda há outro véu que está diante dos olhos dela e que similarmente precisa ser removido. Quando a pessoa rejeita a Cristo, no sentido de não recebê-lo como Senhor em seu coração, ela inclusive pode nem alcançar a revelação de que há um véu diante dela que cega o seu entendimento sobre a glória de Deus e também que este véu somente pode ser removido em Cristo ou quando alguém se converte a Cristo. Quando uma pessoa rejeita a Cristo como o Redentor, Salvador e único mediador entre as pessoas e Deus, ela também permanece com o entendimento cegado sobre o fato que Cristo é a luz para que ela compreenda a glória de Deus nas outras facetas que há em Cristo. 2 Coríntios 3, 15 até 14. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas os sentidos deles se embotarão. Pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que, em Cristo, é removido. Quando, porém, uma pessoa aceita a Cristo como o enviado de Deus para salvá-la de uma vida distanciada da comunhão com Deus, aquele véu que a impedia de ver que o próprio Cristo é a luz para que as outras partes do Evangelho também lhe sejam reveladas é tirado. Por causa da incredulidade no coração em relação ao senhorio de Cristo, aos aspectos básicos da salvação oferecida por Deus através do Evangelho ou da condição de Cristo como o exclusivo mediador entre os seres humanos e Deus, as pessoas se abstêm da luz que poderia lhes dar o devido entendimento sobre os demais aspectos que estão contidos no Evangelho da glória de Cristo e da glória a Deus. Entretanto, pela fé em Cristo e pela comunhão com o Senhor Jesus, as pessoas passam a ter acesso à luz para que o entendimento do Evangelho da glória de Cristo e da glória de Deus também lhes seja concedido. Se uma pessoa aceita a Cristo como Senhor em seu coração, Cristo se revela como a luz deste indivíduo para que ele possa conhecer mais de Cristo e, isto, com o propósito de que ele também venha a desfrutar dos outros maravilhosos atributos do Senhor. 2 Coríntios 3, 16 até 18. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 1 Pedro 1, 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Efésios 1, 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Quando alguém se converte a Cristo ou o recebe como Senhor para também receber a vida eterna, esta vida eterna, que é Cristo, já começa a se mostrar presente e atuante na vida daquele que a recebeu, pois sem o véu sobre o coração, a pessoa pode passar a ver a luz que antes não via. E mediante esta luz, por sua vez, ela pode passar a conhecer a glória de Deus e de Cristo como jamais poderia conhecer de outra maneira. Quando alguém recebe a Cristo no coração para ser livre da sujeição ao pecado e do corpo do pecado, ela também tem à disposição dela a luz para ver os demais aspectos da glória do Senhor e os quais ela tanto precisa para crescer na novidade de vida que a ela é oferecida no Senhor através do Evangelho. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. 1 João 5, 12. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Pedro 1, 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Repetindo em outras palavras, quando alguém crê em Cristo como as Escrituras o instruem a crer, quando alguém faz obra de Deus que é crer em Cristo como o Senhor enviado pelo reino dos céus, o véu lhe é tirado para que veja a luz que sempre existiu em Deus. E isto, a fim de que veja a glória de Deus para também ser transformado de glória em glória. Por outro lado, também pode ocorrer o fato de muitas pessoas quererem a Cristo como Salvador, mas quando veem a luz que Ele oferece trazer aos seus corações ou às suas vidas, elas se opõem à luz e, por consequência, à posição de Cristo como o Senhor, pois a luz de Cristo é poderosa para iluminar todas as áreas da vida de uma pessoa e não somente aquelas que a pessoa gostaria de ver iluminadas. Por não entenderem a glória de Cristo como a luz das suas vidas ou por não almejarem o benefício que é ter luz nas mais diversas áreas da vida, muitas pessoas realizam muitas práticas religiosas vãs, sacrifícios inúteis e até seguem sacerdotes que de fato não os conduzem à luz, pois como poderá um cego guiar a outro cego? Pelo fato de não discernirem a glória de Cristo como o Senhor de suas vidas, e na sequência como a única luz verdadeira para as suas vidas, muitas pessoas são enganadas e seguem também enganando umas às outras. Quando as pessoas rejeitam a Cristo como Redentor e Senhor, ou seja, rejeitam a luz de Deus em suas vidas, o que lhes resta são os rudimentos do mundo, trevas e o ser guiado por outros que carecem da luz ou até pelo príncipe das trevas que as rege segundo o curso deste mundo. João 3:20-21. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Efésios 2:1-3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Quando as pessoas não sabem ou não reconhecem quem é Cristo ou não sabem qual é a glória de Cristo em sua posição de Salvador e Senhor, elas buscam fazer com que outros ou que outras coisas sejam para elas aquilo que estes jamais poderão ser de fato. Isaías 40:18-31. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso, não sabeis? Porventura, não ouves? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, é ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar, é ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me compararês para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dais-as, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra, às imagens de escultura. Receber a luz do Senhor certamente implica em desafios de mudança nos pensamentos e nas atitudes, e que podem também vir a implicar em grandes reposicionamentos na vida. Entretanto, a luz também aponta e ilumina o caminho de paz e de bem não só para o tempo presente, mas também para toda a eternidade. João 8, 12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo, Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Cristo é a luz que mostra o caminho da salvação de Deus à humanidade. Cristo é a luz que veio ao mundo para fazer toda a provisão necessária para a salvação de todas as pessoas. Entretanto, Cristo igualmente é a luz que ilumina o coração daqueles que recebem a sua salvação e o reconhecem como Senhor para que, na condição de salvos, tenham os olhos do entendimento abertos para verem ainda mais amplamente, através do Evangelho da Glória, quem é o Senhor que os salvou e que continuamente se dispõe a estar com eles. Filipenses 4, 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades. João 14, 21b. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. A luz que veio ao mundo para nos salvar, nos mostra que no crer em Cristo e no receber a Cristo como o Senhor está a salvação para a nova vida em Deus. Entretanto, também é a mesma luz que veio ao mundo que nos mostra que em continuar crendo em Cristo como o Senhor é que está a luz para os demais aspectos desta vida. E isto, para possamos compreender a glória de Cristo e a glória de Deus, a glória que também sustenta a vida que é concedida pelo Senhor àqueles que já receberam tão grande salvação. Hebreus 2, 1-3a. Por esta razão, importa que nos apeguemos, com mais firmeza, às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Atos 2, 29-36. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouves. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo.